capítulo 5, título Listas encadeadas com alocação dinâmica. E seus objetivos nesse capítulo são entender o que é alocação dinâmica de memória no contexto do armazenamento temporário de conjuntos de elementos. Entender que alocação encadeada e alocação dinâmica são conceitos independentes, que quando combinados formam uma técnica flexível e poderosa. Desenvolver habilidade para implementar estruturas encadeadas com alocação dinâmica de memória e fazer uma reflexão visando escolher a técnica de armazenamento mais adequada aos jogos que você está desenvolvendo. Na alocação estática, nós reservamos espaço para todos os elementos previamente. Ou seja, previamente determinamos a quantidade de elementos que poderão vir a fazer parte do conjunto. Já na alocação dinâmica, vejam as características. Espaços de memória podem ser alocados no decorrer da execução, quando forem efetivamente necessários. E é possível alocar espaço para um elemento de cada vez. Analogamente, espaços de memórias também podem ser liberados no decorrer da execução do programa, quando não forem mais necessários. Também é possível liberar espaço de memória de um elemento por cada vez. Ficou claro a diferença entre alocação estática e alocação dinâmica no contexto de um conjunto de elementos? Em um caso, previamente estipulo a quantidade de elementos e reservo espaço para todo mundo, estando esse todo mundo no conjunto ou não. No outro caso, não reservo previamente. Não sei qual é o tamanho do conjunto e vou alocando à medida da necessidade e desalocando à medida da necessidade também. Ficou claro? Alguns comandos, então. Comandos de alocação dinâmica nas linguagens C e C++. Considere inicialmente que eu tenho essas declarações aqui, ó, int xy. Com isso, o que eu estou declarando exatamente? O que está acontecendo? Dois inteiros, né? Então, eu tenho lá na minha memória um inteiro y, um inteiro x, estão armazenados na posição... Nada de óculos. Que posição que é mesmo? Vamos olhar aqui. 923 é o y e 920 o x. E estão armazenando. X armazena 2, o conteúdo 2. E o conteúdo de y armazena 40. E aí eu tenho um outro comando aqui, ó. Int estrelinha P1, estrelinha P2. O que eu estou fazendo com esse comando, linha 2? O que eu estou declarando? Inteiros eu estou declarando aí? Ponteiros para inteiros. Então aqui eu estou declarando variáveis do tipo inteiro, linha 1, linha 2, ponteiros para variáveis do tipo inteiro. Nessa situação, eu tenho P1 armazenado na posição 214, P2 armazenado na posição de memória 908, e o conteúdo de P1 é 920. O que isso significa? Na nossa cabeça, olhem aqui embaixo, ó. Eu estou armazenando em P1 920 o endereço de memória do inteiro. Na nossa cabeça, uma setinha aqui, ó. P1 apontando para o endereço de X. Mesma coisa P2. P2 armazena o endereço 923. E P2, em nossa cabeça, está apontando então para o endereço, endereço de um lugar para armazenar inteiro, que coincidentemente é o endereço de Y. Olha aqui embaixo. Bom, com isso eu tenho x, y, p1 e p2. Vamos ver alguns comandos, depois a gente vê esses outros aqui. Vamos ver como eles funcionam. O que eu estou fazendo com esse comando aqui, ó, asterístico P1 igual asterístico P2? Tenho três comandos que no fundo vão ter exatamente o mesmo efeito. Isso aqui eu posso ler esse comando. Conteúdo de P1, que é quem? É o 2. Conteúdo apontado por P1 é o 2. P1 está armazenando 920, só que o conteúdo apontado por P1 é o 2. Recebe o conteúdo apontado por P2, que é 40. Então eu estou atribuindo esse 40 para o 2. Mesma coisa se eu fizesse assim, ó, x recebe conteúdo apontado por P2, é outro comando aqui. Ou ainda, o outro comando aqui, x recebe y. Dúvidas nesses comandos que atribuem o conteúdo apontado? Bom, vamos à frente então. Temos outros comandos aqui para mover ponteiros. O que acontece se eu fizer P1 recebe P2? Isso, posso ler exatamente dessa forma. P1 passa a apontar para onde P2 está apontando. Notem aqui, ó, P1 tinha o valor 920, P2 923. Olha como fica. P1 923, P2 923. Na nossa cabeça, P1 estava apontando aqui para o 920 e passa a apontar para o 923. Nesse quadrinho aqui embaixo, ó, fica bem gostoso de olhar o que está acontecendo. P1 move para lá, ó, vai passar a apontar para onde está apontando P2. Na prática, é um valor que está sendo alterado, de 920 para 923. Na nossa imaginação, fica como nesse quadrinho aqui embaixo. Bom, tem esse comando aqui da volta. O que significa esse comando aqui da volta?
Que o P1 vai apontar para o endereço de X.
Isso, é. Esse símbolo aqui é endereço, posso ler exatamente dessa forma, P1 recebe endereço de X, então o P1, nesse caso aqui, ele estava apontando lá para o 923 e vai passar a apontar para o endereço de X, ou seja, para onde vai voltar para a situação à esquerda, situação A. Dúvidas quanto aos comandos que a gente utilizou para mover ponteiros? Avançando então, alocando memória dinamicamente. Voltando lá naquela tabelinha, aquele slide anterior, passamos por alto aqui, comandos para alocação dinâmica de memória, eu tenho aqui, ó, na linha 8, P1 igual new int, ou em C, isso em C++, em C++, P1 igual malloc, size of int. Pergunta: com esse comando aqui, ó, da linha 8, eu estou alocando um inteiro ou um ponteiro para inteiro? Repetindo, com esse comando para a linha 8 aqui, ó, p1 igual new int ou p1 igual malloc size of int, eu estou alocando o quê? Um inteiro ou um ponteiro para inteiro?
Você está certo disto?
Você está errado. Estou alocando aqui um inteiro. Olha aqui no em C, ó. Malloc size of size, tamanho do que eu estou alocando aqui, ó? Size of int. Então, vamos lá no quadro para ver exatamente o que está acontecendo. Alocando memória dinamicamente. P1 já existe. P1 é o ponteiro para inteiro. Já está alocado. E o P1 ele está apontando para algum lugar desconhecido a princípio, não interessa nesse caso. Daí eu dou esse comando aqui, ó. P1 igual a new int. Daí o que acontece? Eu reservo um espaço de memória, reservei aqui na posição 924, se é inteiro 2 bytes, reservei 2 bytes aqui, ó, posição 924, e o P1 vai estar apontando para lá. Olha no quadrinho aqui embaixo o que está acontecendo. P1 estava apontando para um lugar desconhecido, dei esse comando P1 igual a new int, e aí reservei um espaço de memória e P1 está apontando para ele. O conteúdo aqui, ó, desconhecido, mas P1 está apontando para lá. P1 igual a new int, aloco um inteiro. Dúvidas? O que temos mais à frente? Ah, aqui eu coloco o conteúdo. Asterisco P1 igual a 50. Posso ler. Conteúdo apontado por P1 recebe 50. E aí, aqui que era um incógnita, a informação armazenada agora passa a ser 50. Dúvidas no comando de alocação de memória? Analogamente, vamos voltar lá na tabela. Na linha 9, tenho aqui o comando de desalocação. Delete P1 ou free, conversão aqui para o tipo ponteiro para caractere, free P1. O que eu estou desalocando aqui? Um inteiro ou um ponteiro para um inteiro? Analogamente ao que concluímos aqui na linha 8, estou desalocando um inteiro.
Professor, mas por enquanto não estava se importando com...
Estão desalocando aqui. Situação A no slide, eu tenho aqui o P1 apontando por uma posição de memória que armazena um inteiro de valor 50. Na prática aqui o P1 está armazenando 924 e na posição 924 eu tenho o valor 50. Dou delete P1, eu vou desalocar exatamente essa posição aqui para onde P1 está apontando. Essa posição que estava no 924 sumiu, ó. Não está mais reservado. Olhe no quadro aqui de baixo, P1 continua apontando para algum lugar. E agora eu posso considerar esse lugar desconhecido. Não posso usar. Pergunta: uma vez que eu dou o delete, P1 vai automaticamente para null? Não. Então eu tenho que colocar, se eu quiser colocar P1 em um lugar apontando para uma posição conhecida, aponto para null ou para outra posição. Bom, como fica então? Como fica então uma lista encadeada alocada dinamicamente? Uma lista encadeada, a gente tem um nó. Até agora a gente trabalhou com inteiro. Inteiro e ponteiro para inteiro. Uma lista encadeada, vamos declarar aqui um nozinho, vamos chamar de node, struct node, com dois campos. O info, para armazenar a informação, e o next. Notem o tipo do next aqui, ó. Considerem entre parênteses aqui, ó. Struct node asterístico, ou seja, qual é o tipo do next? É um ponteiro para esse próprio node.
Mas quando você escreveu struct, você está criando uma nova classe, um novo...
Estou definindo essa struct chamada node. E o next é do tipo ponteiro para esse cara que eu estou definindo.
Mas por que struct?
Uma definição recursiva, porque é um struct. Um struct é um negócio, é um tipo composto, heterogêneo, com dois campos, um de um tipo, outro do outro. Então, voltando, estou declarando um node com dois campos, info e o next. O info é do tipo do elemento que eu vou armazenar e o next é do tipo ponteiro para o nó que eu estou definindo. É uma definição recursiva. Pode? Pode. Linha 2, estou definindo o tipo NodePTR. Preciso fazer isso? Pode ser útil. não necessariamente, mas pode ser útil. Então eu tenho tipo, dois tipos, tipo Node, vamos chamar de tipo caixinha, e tipo Node PTR, tipo flechinha. Diferentes essas duas coisas, tipo Node, tipo Node PTR. Aqui na linha 3, estou declarando dois ponteiros P e PAUX do tipo flechinha, do tipo ponteiro para Node, não do tipo Node. Declaro o inteiro X, P igual a new node. O que, que eu estou alocando? Um ponteiro para node ou um node? Node com P. Olha o tipo do P. P é do tipo ponteiro para node. Assim como a gente tinha um P ponteiro para o inteiro. Então eu tenho aqui P igual a new node. Estou alocando um novo nó. E P estará apontando para ele. P setinha info recebe 50, conteúdo de P ponto info, conteúdo apontado por P ponto info, a porção info do conteúdo apontado por P recebe 50. Porção next do conteúdo apontado por P na linha 7 recebe null. Vale o inverso, pegando o conteúdo aqui, delete P, nesse comando aqui, delete P, estou deletando, estou desalocando um nó apontado por P. P recebe null.
Professor, eu entendi o...
Bom, nesse próximo slide eu tenho então algumas figuras só para a gente passo a passo trabalhar um pouquinho os comandos. Tem aqui uma situação inicial, P apontando para alguma posição desconhecida. Aí dou o comando P igual a new node. Nada nessa mão, nada na outra, e eis que surge um nozinho e P apontando para ele. Mais um comando. Aqui está faltando, é P setinha info, recebe 50. Faltando info aqui, ó. Atribuo 50 lá. Se tiver dúvidas, falem. Mais um comando. P setinha next aponta para null. Aqui eu dou o comando delete P, some a caixinha. Ah, e sobe essa seta também? Some essa seta também. P recebe null, vou para lá. Um slide um pouquinho diferente do anterior, mas lembrando, esse aqui é o mesmo slide que a gente utilizou para a operação em pilha. A gente utilizou uma notação conceitual, lembra? PAUX igual a new node. Traduzindo a notação conceitual para os comandos em C++, dá um espaço aqui, né? Só isso. PAUX igual a new node, aloco aqui o nó e PAUX vai estar apontando para ele. Outra coisa que eu tenho que traduzir da nossa notação conceitual para C++, a flechinha, que era uma flechinha mesmo, e em C++ só funciona se eu colocar hífen maior, né? Então essa é a parte mais difícil da aula. Traduzindo nossa notação conceitual de new node junto, põe um espaço no meio, está traduzido para C++. E traduzindo essa setinha aqui junto para espaço maior, está traduzido para C++. Dúvidas? Acho que tem aqui o desempilha também, mas a mesma coisa. Fica aí como exercício para vocês revisar esses algoritmos que nós fizemos para pilha, empilha, desempilha os outros. A gente fez uma anotação conceitual, passar para C++, fazer um programinha e testar com alocação dinâmica. Já dá para fazer isso. Bom, uma dica bastante importante, vocês devem ter percebido ao fazer exercícios, ao elaborar e testar algoritmos sobre listas encadeadas, desenhe passo a passo. A representação visual simplifica a compreensão e evita erros. Vamos ter alguns exercícios daqui a pouco. Façam os desenhos antes de fazer os exercícios. Dois exercícios, então 5.3, implemente uma pilha com alocação encadeada e dinâmica de memória em C++. Faça um programinha de teste, implemente a pilha. Traduzir os algoritmos que nós já fizemos na aula passada com alocação encadeada e incrementar agora com os comandos de alocação dinâmica e fazer um teste. E o 5.4 aqui, ó, implemente uma fila com alocação encadeada e dinâmica de memória em C++. Esse aqui, de pilha nós já fizemos bastante, de fila nós não fizemos na aula passada. Então eu queria que vocês realmente fizessem agora, vou dar um tempo a vocês, e aí a gente vai discutir todos juntos esse exercício aqui. Vocês têm dois programinhas para implementar, por exemplo, uma aplicação de pilha, uma aplicação de fila. Já conhecem agora duas técnicas, ou melhor, duas combinações de técnicas interessantes: alocação sequencial e estática e alocação encadeada e dinâmica. Comparando essas duas técnicas, alocação sequencial, estática e alocação encadeada e dinâmica, o que vocês acham mais interessante, pensando nos joguinhos que vocês estão pensando em desenvolver? O que vocês acham?
Para o jogo, a sequencial e a estática, para mim, é melhor.
Por quê? Para qual jogo? Fala um jogo.
No caso do Free Cell, por exemplo. Porque eu vou ter...
Legal, gostei das duas colocações. Colocação 1. Para o Free Cell, eu tenho um número razoavelmente fixo do tamanho da pilha, porque eu não tenho um número limitado de cartas. Ou eu posso, não vou deixar mais do que 10 cartas em cada pilha, alguma coisa nesse sentido. Vocês podem escolher a técnica que vocês quiserem, seja sequencial estático ou encadeado dinâmica. Mas esse ponto é importante. Quando eu tenho um número razoavelmente fixo ou com uma pequena margem de variação, eu posso usar sem problema algum, se eu preferir, por alguma razão, a alocação sequencial estática. Quando eu tenho um jogo ou uma aplicação em que a quantidade de elementos eu não consigo ter uma previsão ou com uma margem pequena de variação, é bem melhor eu usar encadeada dinâmica. Concordam? Esse é o ponto. Outro ponto eu também gostei. Que essa alocação aqui, ela vai ocupar mais espaço. Por quê? Alocação encadeada e dinâmica. Tem ponteiro. Aqui eu não tenho ponteiro para o próximo. Aqui eu tenho ponteiro para o próximo. A cada elemento, 4 bytes a mais. Cada elemento. Que mais de diferenças aí, comparando vantagens, desvantagens?
Lista encadeada tem mais chances de talvez se perder. Aliás, a lista encadeada...
Aqui eu tenho acesso direto. Aqui eu não tenho acesso direto aos elementos. Então, pode ser que em alguma aplicação seja legal ter acesso direto. Sei lá, multiplicação de matriz, é mais fácil fazer com um vetor do que uma lista. Dá para fazer também com uma lista, mas é mais fácil aqui. Locação sequencial estática é uma técnica simples e adequada a situações em que a quantidade de elementos poderão entrar no conjunto, elementos que poderão entrar no conjunto, é previsível, com pequena margem de variação. Alocação encadeada dinâmica é flexível com relação à quantidade de elementos e pode ser facilmente adaptada para modelar diferentes necessidades. É uma técnica poderosa e muito utilizada para armazenamento temporário de conjuntos de elementos. Aí eu tenho a pergunta. É possível fazer uma alocação sequencial e dinâmica? Avanço de projeto, avaliar a portabilidade das soluções com pilha e fila de seus jogos. Considerem que eu tenho uma pilha implementada como um tipo abstrato de dados, uma fila também, como nesses desenhozinhos, e aí eu implementei com alocação sequencial estática, fiz uma aplicaçãozinha teste, seja um joguinho, seja um programinha de teste, e aí o que eu queria que vocês fizessem? trocasse a implementação da sequencial estática, trocasse o miolo da TV por uma implementação encadeada dinâmica. E a aplicação precisa continuar funcionando sem mexer um ponto e vírgula. Se eu tiver que mexer um ponto e vírgula na aplicação, eu posso melhorar a portabilidade. Entenderam a brincadeira? Implementem aplicação separado da fila, a fila com uma implementação. Aí troquem a fila, plug and play, despluga e pluga outra. E a aplicação tem que continuar funcionando. Isso é teste de portabilidade, exercício. Para isso pode ser que sirva Node.ptr, para isso pode ser que sirva algum detalhe que alguns andaram perguntando aí, ah, no cabeçalho, por que você fez isso, por que você fez aquilo. Nesse caso, para você deixar totalmente portado, o cheia, por exemplo, a gente usou a fila cheia na outra implementação, nessa, faz sentido, return sempre false? Faz sentido para você fazer um negócio plug and play. Tira uma implementação de fila, coloca outra e continua funcionando. Para isso eu precisaria um cheia com return sempre false. Outro exercício aqui, ó, 5.13, implemente uma classe Node em C++. O que seria isso? Seria colocar um nó dentro de uma TV. Operações de uma classe Node. New Node, Delete Node é a nossa notação. Como é que eu implemento a operação new node com alocação dinâmica? Bota um espaço no meio. New node. Está implementado. Em uma linha você implementa. Como é que eu implemento a operação new node com alocação estática? Aí sim eu implemento um vetor de nós. Ou seja, se eu encapsular aqui a manipulação de nós dentro de uma TV, eu posso implementar tanto com a alocação dinâmica, quanto com a alocação estática, um vetor de nós, e o resto daí para cima, as outras camadas de software vão continuar funcionando normalmente. Entendeu ou não?